Inteliagro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital.
Bom, Felipe, para começar esse papo de hoje aqui, antes de tudo, eu preciso que você me diga. Inteligência artificial e machine learning são a mesma coisa?
Daniel, não são a mesma coisa. E eu vou mostrar para você por quê. Né? Vende-se muito por aí o machine learning como IA. Né? Por quê? Porque tem muito hype. Né? As empresas compram isso e é muito mais simples de se explicar para o mercado, né? Para o consumidor, para quem você está vendendo um produto digital, que aquilo lá é uma coisa mágica, né? uma inteligência que está lá, mas não são, né? Eles vendem, mas na verdade não são a mesma coisa. Né? Qual que é a diferença, né, dessa inteligência artificial com machine learning? Né? A inteligência artificial é a habilidade da máquina, né? No caso, o computador, mas a gente podia ter um computador analógico, uma coisa do tipo mais complexa, mas que pode realizar tarefas, e realizar uma tarefa que está associada a um certo grau de inteligência, né? E esse nível de inteligência existem dois tipos, né? A que a gente chama de narrow, né? Aquela que é mais estreita, em que ela é especialista em uma área, né? Então, quando você cria uma tarefa, eu quero classificar alguma coisa, no caso aqui, eu dei o exemplo do IBM, né, do Deep Blue, né, o exemplo do IBM Deep Blue, que foi quando um computador jogou xadrez com o maior xadrezista da época, né, o Kasparov, ele usou a força bruta para, então não tinha nenhum algoritmo de machine learning, usou uma força bruta, né, realizava centenas de milhares de cálculos por segundo de jogadas para chegar no resultado, mas não tinha envolvido nenhum machine learning ali, né? Então ele tinha um resultado, né? Ele parecia uma inteligência para quem estava assistindo, a máquina tá ganhando, e realmente ganhou do enxadrezista, mas não tinha machine learning ali no meio. E tem uma inteligência artificial que é mais geral, né? Que ela é capaz de performar igual humano, que a gente acha que, né? Acha sempre tá ali na esquina, né? Mas matematicamente a gente acredita que está muito próximo, questão de uma década a gente já vai ter uma capacidade computacional para isso, né? Que aí você vai ter muitas outras habilidades, né? Na máquina para performar igual o humano. Só que qual que é a jogada, né? Você performa essas tarefas, né? Eu posso falar que você tem uma inteligência artificial, não, porque você é natural, mas ela foi criada de outra maneira. Então, muita coisa que você traz, né, no seu gene já está lá programado, né? E eu poderia estar passando também isso com outros algoritmos que não são, né, o machine learning para o computador, né, para a máquina performar uma inteligência. Então, é por isso que a gente fala que eles não são a mesma coisa. O machine learning consegue criar uma inteligência artificial, mas não é que a inteligência artificial toda seja baseada só em machine learning.
Qual que é essa diferença, então, entre ser inteligência artificial e o machine learning? Conta pra gente.
Então, a inteligência artificial, você pode criar ela na unha, né? Então, vamos imaginar que você está fazendo um joguinho que quer performar algumas coisas, né? Ou automatizando um carro. Então, você cria lá regras. Você tem que andar sempre na faixa da direita aqui. Quando você chegar no cruzamento, tem que parar. Então, você cria regras que ele vai performar, né? Você criou na sua unha, na sua mão mesmo, e vai parecer uma certa inteligência. Obviamente que é muito mais complexo e não daria muito certo, né? Mas é possível para tarefas simples você criar coisas que pareçam uma inteligência artificial. Ou um chatbot em que você coloca, mas nunca vai aparecer tão bem. Então, só que isso demanda muito tempo, muito recurso, né, para estar se fazendo isso. Então, precisaria de um exército de programador, trocentos milhões de linhas de código, talvez, para criar uma inteligência artificial, mesmo uma narrow, né, ou uma estreita. Então, para facilitar as coisas para quem está programando, usa-se o autoaprendizado. E aí que entra o machine learning, né? Porque você pode fazer essa máquina, né, aprender a executar tarefas por meio das experiências, das interações, das falhas ou os acertos que ela tem, né? Que ela tem ou que foi apresentado para ela. Então, o machine learning é muito fácil por causa disso, né? É fácil, assim, para criar, usa-se muito e só foi possível, né, a gente chegar numa inteligência artificial levemente transparente para nós por causa do uso do machine learning, porque ela exige muito menos trabalho braçal para se criar, né? Só que, em contrapartida, precisa de muito dado, muita coisa que aconteceu antes para estar criando ela. Então, o machine learning é isso, é a habilidade, né, da máquina, do computador, aprender sem ser explicitamente programado para determinada tarefa. Então, ele é apresentado as situações, geralmente muitas situações, uma quantidade gigante de situações, e aí ele começa a ver padrões e transformar isso em regras que ele, quando ele for exposto naquele cenário novamente, ele imagina numa probabilidade estatística, né? Porque machine learning é muito baseado em estatística, qual que vai ser o resultado, né? O output disso, ou então classificar, enfim, vai ter mais coisas que eu vou falar aí para frente. E aquela coisa, né, Daniel? Você, por exemplo, quando era menor, né, tava na escola, ou estava aprendendo, né, a pintar alguma coisa, era na tentativa e erro, né? Então, acho que as coisas eram muito mais pelas suas experiências, né? E o machine learning é muito disso também. É ensinar o computador pela tentativa e erro e apresentando algumas coisas que ajudem ele a trilhar melhor esse caminho.
Legal. E é interessante essa diferença, né? Porque diversas aplicações, quando a gente pensa nisso para a agricultura, muitas vezes a gente tem aquele especialista de anos e anos que tem aquele conhecimento tácito, e quando a gente pensa numa solução, a gente pensa na gente entrando na cabeça dessa pessoa, fazendo download e criando a inteligência na máquina. Mas a gente poderia fazer o contrário, a gente poderia utilizar essa pessoa para dizer para a máquina o que, que é certo, o que, que é errado, e a máquina mesma vai entender esse caminho que ele demorou a vida toda para chegar, né?
Isso é um jeito de você multiplicar a inteligência desse sujeito, né? Esse cara, experiência, dezenas de anos lá trabalhando, tudo aquilo que ele foi exposto, é um sujeito, vamos dizer assim, caro, difícil de produzir, é uma joia rara, né? Ter um sujeito desse. E quando você pega toda essa experiência dele de coisas que ele criou e de alguma forma ele ajuda a ensinar a máquina, o computador, a executar aquela tarefa, né, específica, uma tarefa específica, ou talvez outras, você consegue estar transportando ele para um monte de lugares. E essa é a mágica, né, da agricultura digital, né? Você pegar um especialista desse, né, e criar uma ferramenta a partir dessa base de conhecimento dele, obviamente usando as técnicas de machine learning, e levar esse cara e transportar num equipamento que todo mundo tem na mão, né? Que é um celular em qualquer ponto, e com download o cara faz e tá lá. É assim, a escalabilidade, né? Acho que é um ponto muito importante do pessoal entender da agricultura digital. A escalabilidade é tudo pro negócio dar certo, né? De ser viável. E as ferramentas de transformar esse cara especialista na palma da mão é o que faz a coisa, assim, ser completamente fantástica.
E não só isso, também você conseguir ir além disso, né? Então, você vai falar mais para frente aí de não só você aprender com o certo e errado, mas tirar insights, talvez, que você nunca conseguiria pela mente humana, né?
É, legal. É exatamente isso. Porque, às vezes, a máquina consegue encontrar relações que você não via, né? Então, por exemplo, o machine learning, a gente quebra ele em dois pontos, né? Tem aquele aprendizado que é supervisionado, né? Que é o que a gente fala, por exemplo, desse especialista, ou quando você, né, tá lá na internet preenchendo um cadastro, aí aparece aquele testezinho do Google para ver se você é humano, né? Só perguntou, onde que tá a faixa de pedestre aqui? Marque os quadrados que tá um carro. Aquilo lá, aquele é você de frente para uma imagem, marcando para o computador, falando assim, ah, nesse quadradinho tem a faixa de pedestre, nesse seu carro, e ele vai pegando esse exemplo de 10, centenas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e ele vai aprendendo com esses exemplos, né? Ele vai criando, né, aquela imagem que ele não fazia ideia do que tinha, ele tem algum humano falando assim, oh, aqui tem a faixa de pedestre, aqui tem o carro, e nisso, nesse aprendizado supervisionado, ele consegue... Né, criar um modelo do que no futuro, quando ele vai apresentar numa imagem, que ele vai acertar. E também tem aquele outro, né, aquele outro ambiente, né, ramo no machine learning, né, no aprendizado de máquina, que é o aprendizado não supervisionado. Então, você joga um monte de dado, você não faz ideia de como esses dados, né, esses... features, né, estão relacionados, e ele começa a encontrar padrões. Então, isso faz muito sentido, porque às vezes a gente tem um olhar enviesado das coisas. A gente acha que uma relação está junto, alguma coisa causou a outra, mas a máquina, por meio de uma estatística forte, consegue ver alguns pontos que você não encontrava, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que o pessoal usa muito, é quando você vai fazer uma compra num site na internet. Né, quando você seleciona ou vê um produto, ele aparece lá embaixo, ó, as pessoas que compraram isso também compraram tal coisa. Por quê? Porque como esses varejistas têm uma quantidade de dados imensos, né, de compras que foram feitas, né, de pessoas que realmente compraram aquilo, ele consegue ver relação entre o que as pessoas compraram, às vezes depende do horário, tudo. Ele consegue fazer essas relações que, às vezes, a pessoa que está lá, né, que fosse tentar criar essa regra, não veria. Então, tem uma situação clássica, né, que o pessoal via que vendia-se muito fralda com cerveja. Então, o sujeito ia, né, ia no supermercado ou naquelas conveniências, ia buscar um pacote de fralda, porque tinha criança em casa, e acabava pegando um fardinho de cerveja. Aí, pô, aí a coisa até parece lógica. Ele falou, pô, o cara pegou um fardinho de cerveja porque ele já não está mais indo para a balada, né? Porque, pô, ele está em casa, tem filho, está cuidando, mas ele ainda quer ter o lazerzinho, a diversãozinha dele. E é o tipo de relação, porque quando a pessoa pega a fralda, você imaginava, ah, ele vai pegar também, sei lá, uma papinha de neném. Podia até ser, mas a relação mais forte era a cerveja. Então, tanto que aí quem trabalhou com esses dados acabava colocando perto um do outro para vender. Porque o cara falou, pô, já estou aqui pegando, pô, mas ia ser legal pegar uma cervejinha. Então, é um jeito de você ver dados, né, tirar informações que de outra maneira não acabaria tendo, né?
Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
Legal, esse experimento que você falou aí é uma coisa que você leva do online para o offline, né? Você conseguiu enxergar ali e colocar os dados à prova num grande varejista, acho que foi o Walmart que fez isso, né? E aí ali você consegue ter o resultado imediato, mas ainda falando sobre supervisionado e não supervisionado, assim, trabalhando com sensoriamento remoto, o não supervisionado, ele veio antes do supervisionado até. Uhum. As primeiras imagens de satélite, você queria encontrar padrões ali, você jogava uma estatística não supervisionada de clusterização, uhum, e ela ia te dar classes ali que se assemelhavam, né? Então, é algo que a gente já tem lá desde a computação dos anos 70 funcionando, e agora que a miniaturização da computação está fazendo com que seja muito mais parrudo, né, Felipe?
É, porque a matemática, a estatística, se você pegar esses algoritmos e olhar, eles são simples. Só que eles o grande problema, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente na conversa, era você ter a quantidade de dados e também ter o processamento. Porque apesar da conta ser simples, você precisa fazer muitas contas em paralelo e muitas interações. Então, é uma tecnologia que surgiu na década de 60, 70, teve um avanço muito grande por um canadense na década de 90, né, com a criação das redes neurais, que é algo que também revolucionou, né, muita coisa que a gente está fazendo hoje, mas foi possível com, né, com essa miniaturização e um barateamento mesmo na tecnologia e na capacidade de processamento, né?
E dá um exemplo para a gente, então, de algoritmos que são de aprendizado de máquinas, tanto supervisionados quanto não supervisionados.
Então, tem vários, né? Você pode usar, por exemplo, a clusterização, né? Que é o K-means, né? O C-means. Então, é como o seu dado tá disperso, né? Como um está perto do outro ou não. Tem a questão de redes neurais, né? De redes neurais. Que isso é o que o pessoal usa muito, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muita gente querendo isso. Isso é algo que quem está querendo mexer com machine learning, inteligência artificial, tem que prestar atenção, porque não existe um algoritmo mágico, né, que você vai correr, é caso por caso. E às vezes você comete erro tentando forçar um algoritmo para fazer uma certa tarefa que não consegue. Então, tanto para classificação e regressão, redes neurais são muito importantes, né? Tem a derivada também da rede neural, né? Que é o Deep Learning. Então, ela é uma rede neural mais parruda, que você tem mais etapas, né? Mais, vamos dizer assim, mais colunas, né? Da matriz ali no meio de interações. Então, ela é mais parruda. E é aí que ela consegue pegar features, né? Pontos que a gente não conseguiria ver. E tem outros, tem os ensembles, enfim, tem os SVMs, que são algoritmos, mas acho que o mais importante para quem está vendo, para quem está nos ouvindo hoje, é ter essa ideia, né, do entender que tem o machine learning que é supervisionado e o não supervisionado, e que aí tem toda uma categoria, né, tem todo um monte de algoritmo ali embaixo, que ele tem que se basear e tem que estar de olho e também tentar encontrar um fit, né? Ele tem que casar muito bem com a tarefa que você está fazendo. Tem, por exemplo, sites que você joga o seu dado lá e ele testa, né? Com um monte de algoritmos. E aí você vai vendo o resultado, qual que bate ou não, né? Obviamente tem que ser um supervisionado, né? Para você conseguir ver isso ou ter alguma classificação lá para ele estar comparando se está batendo ou não. Então, isso é a questão de se encontrar mesmo qual algoritmo é o que a pessoa tem, eu acho que tem que ficar mais atenta, né? E tem aquela outra coisa, né? Às vezes você quer pôr machine learning numa coisa que não precisa, também tem que ficar atento nisso. Se dá para fazer por regressão linear, então não precisa fazer um machine learning, né? Não, é besteira. Eu tentei essa coisa também.
Isso aí, eu acho que é entender de estatística, não entender profundamente. A gente sabe, obviamente, que os estatísticos estão aí para entender profundamente da estatística, mas se você trabalha com dados, você tem que minimamente entender o que estatisticamente eles estão te dizendo, né? Então, obviamente, isso que você falou faz muito sentido, mas só para complementar aqui, me fala por que então. Que só agora, se a gente está falando aqui é a década de 70, 80, por que só agora esse cara tá pegando aí, tá todo mundo falando desses aprendizados aí de máquina?
Cara, a grande realidade é que a gente virou acumulador de dados, né? De informação digital, que já está lá, né? Essa é a facilidade, porque apesar de ter algoritmos que você até conseguiria rodar, né, máquinas antigas, a gente não tinha dado suficiente, não tinha também o armazenamento era caro, a gente não conseguia coletar tão fácil, não conseguia transmitir esse dado. Então, houve toda uma questão mesmo de mercado, de industrialização da informação, né? E do armazenamento e compartilhamento dessa informação. Então, hoje a gente tem esses dados suficientes e tem uma capacidade computacional barata para trabalhar com ele. Então, por isso que a gente está vendo muito mais isso, né? Tem algoritmo que você roda em milésimos de segundo no computador, né? Mas, pô, o problema era o dado, era o dado. Então, no, né, quando você começa a pensar esse boom que teve na década passada, né, dos anos 2010 até 2019, Foi porque esses dados começaram a passarem para um lado para o outro mais rápido, mais fáceis, e também ficou barato coletar esses dados, né? Então, não é à toa que quem começou a trabalhar muito com isso hoje foi o pessoal da internet, né? Então, você pega varejista online, buscador, cara que está coletando um monte de dado o tempo todo, aqueles lagos de dados gigantescos, e via aquilo ali, pô, vamos tentar achar alguma coisa comercial nisso. Então foram eles que começaram e a coisa foi caminhando em direção a todas as outras indústrias.
E aí a gente atingiu, então, essa capacidade computacional para conseguir processar esses dados também foi bastante importante, além de você conseguir ter os dados, né? Você conseguir processar isso rapidamente, né?
É a questão do barateamento, né? Então, muita tarefa que você faz em machine learning é de processamento paralelizado, né? Então, um boom que teve foi, por exemplo, que o pessoal usou um hardware que já existia, né? Que era aquelas placas gráficas, né? Então, que o pessoal que trabalha com sensoriamento remoto tá acostumado a ter, porque são matrizes gigantes, né, de informações, e o processamento dele acontece, né, todo paralelamente, e as placas foram tornando-se multicore, né? Então, tem placas aí com centenas ou milhares de core, porque o processamento não é tão complexo, né? Então, é fazer algumas multiplicações de vetores, algumas coisas, que é basicamente também o que se faz em machine learning, né? Se for pensar matematicamente, é o que está acontecendo. E foram transformando essas placas, né, que se usavam para processamento gráfico, foram mudando, né? Foi criada linguagem de programação, tudo pelos fabricantes dessas placas, para se usar em machine learning. Então, o que antes o cara precisava de um cluster de computador gigante, né, da indústria, né, de informática, de TI, também colocar isso, sem ter aquele, ele pagando só pelo que ele usa, né, não para estar adquirindo equipamento. Então, para viabilizar startup, foi uma coisa mágica, né, porque ela está curta de grana e você tem toda essa possibilidade de estar criando, né, esses resolvedores de tarefas, né, que é o machine learning, num custo mais baixo, a criação de soluções ficou, sim, potencializada.
Mas hoje, para a nuvem, as pessoas que fazem isso já estão espertas e você tem um custo, uma maquininha desse tamanho com boa GPU, você tem um custo igual a uma máquina gigantesca de processamento, que eles estão equiparando pelo processamento. Mas, de fato, era algo que era muito barato e muito fácil, né? Então, foi a popularização realmente pelo uso dessas GPUs, né?
Exatamente, exatamente. E a partir que isso popularizou também o resultado delas, né? Então, a gente está vendo muito no dia a dia mesmo as coisas acontecendo, né? Então, quando você pega seu celular e, pô, tô aqui dirigindo, mas preciso gravar um recado, você não pode digitar, jamais, crianças jamais digitem enquanto tá dirigindo, mas você pega lá no celular, ok, Google ou Siri, e fala o seu recado, ele vai processar aquela linguagem sua, vai entender, né? Então, aí você tem vários machine learnings, né? Porque um que está reconhecendo sua voz, outro que está entendendo a sua linguagem, e um outro que vai gravar, né, aquele lembrete que você quer ou para quem você quer discar. Então, hoje em dia, a gente vê esse resultado, né? E, por exemplo, um exemplo atual, né? Vou dar um exemplo atual. Você vê que a Tesla, né? A Tesla, ela está muito à frente dos concorrentes dela com relação à automação, né, da questão de veículo autônomo, né? Porque ela consegue coletar muito mais dados do que os outros, né? Ela tem um monte de gente dirigindo, né, o carro dela, então ela tem mais de 1 milhão de carros rodando por aí. Ela já tem mais de 1 bilhão de quilômetro gravado, né? Então ela coleta dados disso, então o que o carro enxerga, qual que é a ação que a pessoa tomou. E, né, ela, se não me engano, ela está 1 ou 2 ordens de grandeza na quantidade de dados do que o concorrente anterior. E isso você vê que hoje o carro é muito mais seguro, né? Então, você procurar vídeo aí de acidente, né, do carro evitando acidente, é coisa que você não enxergava um ou dois casos na frente que alguém brecou, ele breca, ele apita, e a hora que você vê, realmente tinha que ter brecado. É uma coisa que o humano não ia ter reação. E isso, por exemplo, tá, né, para quem quer começar um negócio digital, né, até para entusiasmar, dá para ver que isso está refletindo na ação da empresa. A empresa está crescendo muito, não é porque ela produz um carro, né? Isso é porque ela está criando um carro autônomo. Então, tem toda uma gama de negócios que pode acontecer, né, pendurado nisso, que não só a questão do hardware do carro, mas sim de serviços, que é a questão do autônomo mesmo, né? Que é o carro se dirigir sozinho. Então, isso reflete na empresa mesmo, e é o que a gente espera que reflita na empresa de quem está escutando e vendo a gente.
É isso aí. Uma coisa muito legal também da gente falar, né? É assim, se a máquina está aprendendo com dados que você está dando para ela, e se esse seu dado for uma porcaria, o que, que acontece?
Vai ser porcaria, né? Tem até aquele termo, né? Que é o garbage in, garbage out, né? Se você colocar dado ruim, vai sair resultado ruim. Então, por isso é muito importante, eu acho que grande parte do trabalho de quem vai fazer com machine learning, vai criar um modelo, é pré-processar ele, é conseguir separar, é conseguir balancear, né? Tem uma questão que é o balanceamento de classes, né? Então, se eu quero que o computador aprenda um exemplo, eu tenho que dar um número suficiente de exemplos para ele, né? Então, um exemplo de caso muito difícil é fraude bancária, fraude no cartão. Mais de 99,99% das transações são bacaninhas, estão corretas, né? Ninguém está causando fraude. Mas tem aquele 0,01 alguma coisa que é a fraude, é aquilo que você quer pegar. Então, se eu querer treinar meu modelo, né, só jogando dados sem estar representado, né, esse que é a exceção, né, que é a fraude, num valor muito maior, o meu modelo vai aprender que tudo está certo, né? Se eu colocar naquela proporção que eu peguei o dado puro. Não, eu tenho que jogar, tenho que aumentar o número de exemplos que eu vou dar para o computador me aprender desse outro. E mesma coisa é a agricultura, né? Então, a pessoa que está criando um algoritmo lá para um modelo para o trator se autodirigir, a maior parte do tempo tem um trator lá, bonitinho, andando, com os parâmetros legais, de vez em quando vai passar uma sirena na frente, só que você tem que treinar ele quando está passando a sirena na frente. Então, senão ele vai esquecer e tadinho da sirena, apesar de correr bastante, dá dó, né? É bonitinho.
Mas o contrário também é verdadeiro, né, Felipe? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí que você, por imagem, detecta uma mastite numa vaca, você olhando ali o comportamento dela. Se você treinar o modelo só com vacas com mastite, você vai estar falando para ele que qualquer coisa que parecer com aquilo é mastite, e aí você vai estar fazendo o contrário, né?
É aquela questão, você digita uma doença no Google, é sempre câncer, né? A máquina vai ver isso, porque tudo para ela é mastite. Tudo para ela é mastite. Então, por isso tem que balancear. E talvez você jogar mais outras coisas, não só treinar só com a mastite, treine com outras doenças também. Então, é legal que muita aplicação aí que fazem para identificar planta, né, doença, o sujeito está criando um modelo bom, né, e tem muitos aplicativos bons disso, ele está treinando com uma variedade bem gigante, né, disso. Então, de doenças, exemplos, ou de plantas que ele quer identificar. Então, é aí que está jogada, é aquela questão mesmo. A preparação do dado, eu acho que é o mais importante, é o que mais leva tempo e é o que mais vai influenciar no resultado do machine learning, da inteligência artificial que você está criando.
Acho que a gente chegou no ponto principal da conversa agora, Felipe. O produtor hoje, eu acho que ele está sendo assediado a todos os momentos para ele ter um sistema de sensoriamento remoto, para ele ter uma estação meteorológica, para ele ter um medidor de perfil de solo, enfim, são dados, dados, dados e dados que estão na palma da mão dele. Mas ele não está sabendo o que fazer com isso. Então a gente tem a era do produtor confuso, né? Ele não está sabendo o que fazer com esses dados. Como virar o jogo para fazer com que esse produtor ele seja alguém que está tranquilo cuidando da propriedade dele e o que são dados virem de fato soluções dentro ali do dia a dia.
É, cruzar essas informações e entregar, é aquilo, cruzar esses dados e gerar informação. Né? O produtor, ele até às vezes vê com desconfiança, porque há muito tempo, não é só hoje, acho que questão de 20 anos, né? Aí, quando começaram a chegar aqueles tratores com GPS e tudo, ele está sendo inundado com isso e não está sabendo trabalhar, né? Porque os sistemas não conversam com um ou com o outro. Então, as empresas, né, de agricultura digital, elas têm que estar muito atento a entregar a informação, a entregar um insight pro produtor. E isso não vai vir só do machine learning, né? O machine learning é só um pedaço disso, né? Também vai vir da experiência daquela pessoa que está no campo, entender o que precisa ser entregue, de que maneira ser entregue, que horas que ele precisa daquela informação, né? Então, isso é... Aí a coisa é bem custom-made, né? Ela vai ter que descobrir na marra, mas sempre tendo em mente a experiência de levar a informação, né, um insight para o produtor, e não só o dado puro em si.
E talvez mais soluções de ponta a ponta, né? Então, você usa o IoT para coletar os dados, você tem esse processamento aí com inteligência artificial, com machine learning, whatever, e aí você tem esse dado voltando para ele atuar em algum ponto automaticamente, né? Os insights, eles são automaticamente já tomando decisões. Então, vou ligar ou não vou ligar meu pivô central? O sistema sabe, eu não quero saber. Vou ordenhar ou não vou ordenhar a vaca? O sistema me fala. Então, as soluções, elas precisam serem mais autônomas, de fato, né? Elas não serem tão dependentes da mão do produtor.
Felipe, então fala aí pra gente, nosso quadro favorito, Perguntinha do Milhão. Hoje vai ser difícil. Fala pra gente aí, você concorda com esse número que estão veiculando aí, que 80% das profissões que existem hoje vão sumir em 10 anos?
Olha, Daniel, eu duvido. Inteligência artificial é uma ferramenta para auxiliar a pessoa que está trabalhando. Obviamente, um ou outro vai desaparecer, mas esse número, 80%, pouco provável, muito pouco provável. Ela vai auxiliar muito mesmo as pessoas, talvez, a melhorar o seu trabalho, a potencializar as profissões. Uma ou outra vai desaparecer, mas será muito pouco mesmo.
Boa, concordo contigo. Então, estamos chegando ao final aqui. Deixa um abraço aí para os nossos amigos e até a próxima.
Daniel, muito obrigado pela oportunidade de deixar eu apresentar um pouco sobre inteligência artificial, os potenciais do machine learning na agricultura e também quero agradecer ao público, né, que está nos escutando. Machine learning, inteligência artificial, não é algo, né, de outro mundo. Acho que dá para todo mundo enfrentar esse tema. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais, pessoal.
E não esquece não, pessoal. Agricultura digital é um processo, não é um produto. Falou!